Ibicaldum, reflexões, consenso civilizatório e vida nômade. O legal de se aproximar de textos como Al-Mukaddima é que, lidando apenas com o óbvio, fatos simples e universalmente aceitos, você começa a fazer associações e perguntas que ninguém mais faz nos dias de hoje. O Ibicaldum era um faquir, um jurista. Não que um jurista na tradição judaico-cristã seja a mesma coisa que na tradição islamo-arábica. Mas é assim, na forma de um juiz, que se define a atuação do faqih na historiografia atual. É possível se traçar um paralelo na relação do Rabanut com a Torá, onde o consenso jurídico vai sendo moldado na Talmud, e o caso islâmico, que é uma tradição bem mais jovem que o judaísmo. O texto que dá base a essa discussão jurídica no islamismo é a Corã. No meu estágio atual de leituras, ainda não tenho certeza quanto à existência de um equivalente a Talmud no islamismo. O ponto é que nessas discussões jurídicas, você começa a ver a busca por um consenso na interpretação de um conteúdo que depois vai ser peça central no fazer científico, esse elemento da busca por um consenso. Nos textos judaico, o mandamento é não roubarás. Hipoteticamente, eu não sei muito sobre o texto propriamente, eu vejo mais o uso social do texto. Mas qual a definição de roubar? No debate de massa no Brasil, isso descamba facilmente para uma troca de xingamentos. Mas quando se impõe um approach técnico-científico jurídico nisso, você percebe que para definir roubo, primeiro é preciso definir o que é propriedade. Isso já começa a impor um outro set de questões filosóficas. Digamos que nas minhas terras haja uma pedra para a qual eu não dei importância. Uma pedra. Simples pedra. Até que alguém se declare o dono dessa pedra. Quem tem direito sobre essa pedra? O dono da terra ou quem deu importância para a pedra? É uma pedra desimportante. Quem é o dono da pedra? A pedra estava no meu terreno. Eu nunca dei importância para ela. Pode ser que o vento tenha tirado ela do meu terreno. Enfim. Uma coisa é fazer esse tipo de discussão em um terreno de 20 por 20 em São Gonçalo, onde a pedra pode, ainda hipoteticamente, ser um diamante, um fóssil ou uma pedra sem valor. Outra coisa bem diferente é quando o terreno é um deserto arábico, controlado por uma figura monárquica, e a pedra é a Kaaba, elemento central no simbolismo islâmico. Quais são os argumentos que devem embasar a discussão? Como você define quem é o dono dessa pedra? Enfim, eu misturei dois contextos do islamismo aqui porque tem as questões quanto à origem da Kaaba que são bem interessantes também. Invariavelmente quem lê, quem escreve as leis e normas técnicas tem um set de interesses. Eu acho que o modo mais fácil de pensar nesse set de interesses na escrita da lei é se você tem um parque industrial todo setado no sistema métrico, você não vai propor para uma nação nas relações comerciais que ela use o sistema de medidas imperial. Então, isso você começa a ver tanto como norma técnica quanto sistema de leis. Corrupção é tudo aquilo que o outro, o estranho, faz. O que eu faço são negócios em que todos os lados saem ganhando. Na discussão do terreno e da propriedade, é possível encaixar qualquer complicada disputa de fronteiras da contemporaneidade. No final, ganha quem consegue construir o consenso. A tradição judaica é a base do consenso em que vivemos hoje. Embora haja um esforço midiático de opinião pública para conectar esse consenso com textos clássicos da Grécia Antiga, O judaísmo, em sua interpretação atual, que é documentada nas Talmudes e outros tantos textos, tem uma troca de influência também bem forte com o zoroastrismo. Quando você olha para Israel hoje, essa disputa na construção de consensos civilizatórios dominantes é um dos aspectos para se considerar, porque a oeste de Israel se forma um consenso relativamente uniforme no framework do pensamento judaico-cristão. Enquanto que a leste, embora o zoroastrismo, enquanto tradição de ideias, seja uma das estruturas mais bem academicamente mapeadas, ele não era uniforme ou universalmente aceito naquela região a oeste de Israel. Somente o Islã vai conquistar um alto grau de aceitação a leste de Israel. Isso vai acontecer ao longo dos séculos, não é algo imediato a partir do século VII em diante. Vai se formando até chegar nos dias de hoje. Quando falo a leste e oeste, eu não busco precisão geográfica, até porque o sul do Mediterrâneo tem um comportamento compatível com o leste de Israel. Ponto interessante é que a leste de Israel também, você tem a tradição chinesa e o hinduísmo, que são um set de questões para o futuro, em termos de abordagem. Principalmente toda a questão do Pitágoras, do hinduísmo, da metapsicose, a Idade do Bronze. Enfim, são questões que eu pretendo voltar futuramente para abordar, mas são outro universo filosófico de ideias. E muito mais difícil de pesquisar pela historiografia britânica, americana. Ainda outro ponto interessante de olhar para essas estruturas de ideias é que elas são religião para base, mas para o topo elas são a forma de executar e legitimar o poder, e mesmo construir uma coesão social, a sabia. E olhando a instabilidade nas estruturas monárquicas estatais dessa Arábia pré-islâmica, faz algum sentido que essa estrutura de poder fosse meio que autônoma, mas ao mesmo tempo instrumentalizada pelo monarca. É difícil trazer o conceito atual de Estado você levar o conceito de Estado para essa Arábia pré-islâmica. Eu vou fazer um parênteses aqui, que é essa separação clara entre a universidade e a religião, ela é um fenômeno recente. Assim como o estado da religião. E quando você está olhando para essas estruturas pré-medievais, isso pensando em linha temporária da tradição judaico-cristã, é muito difícil você querer ter as linhas claras que você tem hoje. Mesmo no pitagoreanismo, que toda aquela coisa, matemática, você tem uma dimensão religiosa ali que depois de sociedades secretas e tudo mais, que chega até os dias de hoje em algumas instituições que marcam, que reproduzem, elementos. É bem confuso essa parte mais história antiga. E geralmente quando você fala de Grécia, você geralmente pensa muito em Platão, Aristóteles, e o Pitágoras é meio que apagado só como ente matemático, mas tem uma certa dimensão religiosa no que ele faz também. Um outro ponto no qual eu tenho visto e lido de Ibn Khaldun, é essa questão do nomadismo em contraponto à vida urbana. E mesmo como uma forte dinâmica de coesão social pode substituir o Estado. Alguns libertários poderiam até ver nisso um exemplo prático de como é o Estado mínimo, ou do que é ausência de Estado. Não existe Estado no nomadismo, não existe Estado quando a estação policial mais próxima tá 2 horas de viagem. Isso quando você pensa no meio oeste americano e tudo mais, ainda é válido. Estado estou em leituras iniciais, mas em direção à perspectiva do Estado como uma consequência da vida urbana em sociedade. Numa outra dimensão, me pergunto até que ponto seria possível uma vida de isolamento. Mas não acho que abriria mão de internet e aposto bastante na perspectiva de que algo como o Starlink e o próprio trabalho remoto vão nos levar a abrir mão e repensar várias coisas. Mas no que tange às facilidades da vida sociedade, isso é mais difícil de abrir mão. Quanto tempo leva para comer uma pizza? No iFood, uns 30 minutos. Mas e se, por exemplo, eu busco um certo grau de autossuficiência? Quais são os ingredientes que eu posso cultivar e quais é melhor comprar? Olhar essa dinâmica de busca pela autossuficiência em oposição à vida em sociedade te coloca nas questões do capital, Marx e do começo da vida humana em estruturas sociais urbanas. É até interessante fazer um parênteses aqui de novo, porque quando você começa a pensar numa análise histórica pela ótica do Ibi Khaldun, a ideia de no longo prazo estaremos todos mortos começa a fazer sentido, porque qualquer movimento no Ibi Khaldun leva 300 anos, 400 anos. Então, dá um outro sentido para o que o Keynes fala. Pelo que eu vi, não é muito certo se ele teve acesso ao Ibi Khaldun. Talvez tenha tido, porque essa tradução que eu estou usando de base, por exemplo, é de 1948. Acho que pega um pouco o período de vida dele ainda também, e talvez a discussão já existisse nos ambientes acadêmicos ingleses do período. E sem contar que tem traduções mais clássicas do Ibi Khaldun em francês desde 1890, 900 por ali. Enfim, aí tem que ver até que ponto o Keynes tinha acesso a essas perspectivas mais arábicas. A maioria, geralmente, tem bastante referência a ele em francês. Mas em Inglaterra, pelo menos eu não achei muito menção ainda. Retomando o texto. Me peguei pensando até que ponto dá para pesquisar embalagens a vácuo e comida desidratada como uma forma de viabilizar uma vida nômade. Porque em termos bioquímicos, e muitos eu nem sei explicar, o que estraga os alimentos e água é água e ar. Se você consegue remover esses elementos, os desafios logísticos de transporte e armazenamento tornam-se superáveis. A questão seria até que ponto é possível reidratar o alimento sem perder sabor e textura. Isso depois que ele ficou armazenado por muitos anos e teve um custo de transporte bem menor. O desafio de uma vida nômade na atualidade não seria atingir a autossuficiência plena, mas sim ir cada vez menos ao mercado. Eu gosto de acompanhar o planejamento de viagem de alguns viajadores. Em suma, o desafio é ter comida com prazos de validade longos e que ocupem pouco espaço a bordo. E é interessante esse desafio da vida nômade, porque isso também é um desafio militar. O que faz o navio submarino nuclear voltar para o porto são suprimentos básicos. Alguém poderia argumentar que os caras podem pescar, mas do mesmo modo o adversário também pode contaminar os peixes de uma região específica, como derramamento de óleo ou qualquer coisa do tipo. Isso é um cenário de guerra bem específico, que em princípio pode não fazer muito sentido, mas que talvez fosse bem mais razoável na Idade do Bronze do que hoje. Mas e tanto o veleiro quanto um submarino nuclear, dadas proporções, lidam com fontes de energia ilimitada. Relativamente ilimitada, renováveis. E considerando as placas solares, isso fica ainda mais interessante.